O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Tá começando mais um blog do Torcedor no Ar. Hoje a edição... Vamos fazer essas contas aí pra gente fazer o...
61.
Aê, garoto, 61.
No podcast fica.
A gente tava fazendo isso no começo, fazendo a contagem, mas aí com costume também, tantas coisas que aconteceram aí nesses dias, que acabou eu esquecendo de fazer agora. Então, 61, programa 61 do blog do Torcedor no Ar. Hoje, 5 de agosto de 2021, ao vivo, estamos aqui na Rádio Jornal, plataforma da Rádio Jornal no YouTube, site da Rádio Jornal, né, aplicativos, também no blog do Torcedor, você acompanha ao vivo. Depois, podcast na base de transmissão e streaming, vocês acompanham na hora que desejar e puder, tá bom? Sobe o som, Aldo Leite. Só quero chamar de Aldo Vilela, ó.
Hoje tem live
no Instagram? Hoje tem. Tem fight e tem live.
Comprou o carregador?
Comprei hoje o carregador, finalmente, Marcelo.
Boa noite, Marcelo.
Importante, né? Pô, eu comprei hoje na saída de chuva. Hoje eu vou sair pra comprar. Eu fui na chuva e comprei. No celular na chuva. Fala aí, Marcelo. Saudações.
Boa noite, my friend. Marcelo, Halden, amigos aí, internautas da Rádio Jornal. Vamos lá, né? Vai esquentar aí, vai ser o esquenta dos jogos, né? Amanhã não tem programa, porque tem jogo do esporte. Então vamos falar muito dos jogos, né? Fim de semana, dos parâmetros.
Exatamente. Marcelo, aliás, essa dupla aqui já tava no programa Movimento, meu amigo Ednaldo Santos.
É, né? Só trocou a dupla de carro.
É a dupla de carro que trocou, e você, Aldo? Tudo bem?
Alô, tudo jóia, Marcelão, um grande abraço, Haldinei, Marcão, Aldo.
Agora na web.
E os amigos ligados agora na web. A alegria grande estar aqui.
Haldinei, dá um recado, beleza? Tudo bem?
Fala, boa noite pra você, Marcelo, Marcos, Marcelo também, a todo mundo que tá acompanhando. E já vou deixar meu recado, convidar o pessoal pra participar com a gente do nosso programa, mandando sua mensagem, mandando seu pitaco, sua opinião, sua crítica, elogio, o que quiser mandar, manda aí no nosso chat na live no YouTube e também no painel interativo no site oficial, no aplicativo oficial da Rádio Jornal, painel interativo que já está devidamente aberto no computador do Marcelo Cavalcante.
Isso. Vamos às manchetes do programa de hoje. O Sport vai encarar o Bragantino, né? Nessa sexta-feira, a gente quer saber qual é o time que vai a campo pegar esse time paulista e faz uma grande campanha e tem um bom time, a equipe do Bragantino. Náutico lança campanha para venda dos ingressos, não vai ser para esse jogo contra a Confiança. Vai ser para ninguém sabe. Vamos esperar. O Santa Cruz está se queixando do local da partida contra o Floresta. Rapaz, quanto mais bronca, parece que atrai mais, né? Traz mais bronca, Santa Cruz. Messi fora do Barcelona, temos notícias pelo mundo e pelo Brasil afora. E Olimpíadas, isso acaba domingo que vem. Esses são os destaques do programa de hoje aqui pelo site da Rádio Jornal Mundo Web. Na resenha, blog do Torcedor no Ar, tá começando agora. Pra começar, os aniversariantes que eu só registrei um aqui, rapaz, boleiro. O Cabanhas. Se não me engano, o Cabanhas foi o que teve o problema do tiro, não foi? Aquele do
no olho, fase, né?
Foi. Cabeça, não foi?
Foi, jogou aqui contra o Brasil.
Arruda, não foi? Ele jogou uma partida. Aliás, ele passou um tempo, né?
Foi 2-1 e o Brasil virou o jogo. Mas o Cabanha fez o gol, né? Vivia uma grande fase na época, na América do México. fez muitos gols.
Um negócio assustador, né?
Em Libertadores, né? Sofreu, teve esse problema, né? Um jogador que conseguia se destacar mesmo sendo assim, pesado, um dos, né, padrões, né?
É. Pro futebol. Rápido.
Exatamente. Eu foi um negócio assustador, cara. Foi um negócio do. O cara levou. Foi um assalto, foi uma tentativa de. Eu não me lembro.
De assalto.
Foi assalto, foi, ele reagiu e acabou levando um tiro. Caramba, que
legal. Lembra, eu gostava do estilo dele, né?
É, um jogador.
Pesado, pesado, mas rápido.
Conseguia se movimentar. Bom jogador.
É. É um bom jogador, também acho um bom jogador. Deixa eu ver aqui, rapaz. Ah, aniversário no mundo da arte, no mundo da música. João Baroni. Baterista do Paralamas do Sucesso. Um dos maiores bateristas do cenário rock brasileiro. Concorda? Eu costumo dizer que é o Stuart Copeland brasileiro.
Não é muito meu estilo, mas eu não tiro o valor de quem tem, né? No que, a que ele se dedica. É um grande músico, um grande baterista. E eu tenho um registro a fazer, já fiz em outras ocasiões, mas aqui acho que é a primeira vez. Eu trabalhei em várias noites do carnaval no Marco Zero, e um dos shows foi Paralamas de Sucesso. Meu amigo, e aí eu não sei se são os mesários da banda, os técnicos da banda, mas foi o som mais alto que eu ouvi. Eu tenho essa coisa, sabe por quê? Por causa do Manowar. Manowar entrou no Guinness Book, é uma banda de heavy metal, que os caras se vestem de motoqueiro, tem um padrão assim bem diferente, e eles têm essa coisa de utilizar o som muito alto mesmo. Qualquer banda que toca com Manowar, ele toca mais alto. Sim. E aqui eu vi isso. Eu achava sempre o som do Marco Zero muito parecido entre as bandas.
No padrão, né?
No mesmo padrão. Mas meu amigo, e aí, lógico que chama atenção. Mas a gente sabe que ali tem a mesa por trás. Aí eu não sei se eram mesários locais.
Poxa, era do...
Eu sei que alguém deve ter chiado, o pessoal daqui, viu?
Aconteceu isso com o Queen, foi no live aí. Foi aumentar o som do Queen pro Queen,
foi,
né?
Pro Queen. De quem?
Do Queen? Queen.
No Live Aid, né?
Sim.
De 35, né? Mexeram, sim, lá na.
Eu fui pra um show aqui do.
E aí os outros reclamam, né?
Eu fui pra um show do.
Mas vê que meio com som baixo, com som alto.
Eu fui pro som
show do Queen, foi sensacional.
O show do Dinosaur Jr., que teve aqui no Teatro da Federal há um tempão.
Lembro.
Rapaz, não, esse eu saí do teatro.
Instigado, né?
Não, eu saí com. O silêncio fazia barulho quando eu saí, aquele tum.
Porque você não
que
viu.
Negócio barulho.
Nuclear Assault no Náutico. Acho que teve um show no Náutico, acho que foi Nuclear Assault. Meu amigo, que ali é meio. Né, tem uma acústica ali de sede, né? Clube de sede, meu amigo.
Agora o João Baroni, ele tem um estilo. Ele fez o estilo dele com a música brasileira, com o rock nacional. Muito parecido com o Stuart Copeland, baterista do The Police. Mas eu acho que ele deu brasilidade ali, ó. Ele deu os elementos brasileiros para que. Se você for observar o do Stuart Copeland, é um negócio fantástico. Uhum. Mas é aquela coisa menos swingada.
Acho
coisa que o Baroni fez.
Selvagem, né? É a partir de
Selvagem. Ele ali destrói. Ele ali destrói. Parabéns ao.
E o Bi também, né, Marcelão?
Bi, baixista. E outro aniversariante é o Mark Strong, a quem Mark Strong fez um dos grandes filmes de que eu gosto muito de ação, chama-se Kingsman, Serviço Secreto, pode assistir. E eu não assisti, agora eu vi aqui que tem um outro filme aqui, o 1917, que é muito bom esse filme, filme de guerra. Vale
a
pena.
Eu assisti o 1917.
Viu? Muito legal. Vi, muito legal. E o Kingsman foi o tipo de filme que eu fui procurar um filme para assistir, uma comédia leve, aí encontrei na TV a cabo. Comecei a assistir despretensiosamente e já estava preso no filme. Muito legal, pode assistir.
Kingsman, né?
Kingsman, Serviço Secreto.
É uma ação.
Só que tem umas coisas de comédia também, aquela coisa meio exagerada, sabe? Tem umas coisas engraçadas. É muito legal. Tem um e o dois, eu gostei mais do um. O dois, inclusive, quem participa é o Elton John. O Elton John participa do dois. Olha aí, ó. O Ronaldo Leite assistiu.
É cinéfilo.
Sobe o som então, só por causa disso. Começando o programa para falar do esporte que pega o Bragantino. Jogo difícil. Vou pegar a campanha do Bragantino aqui. Tem aí na mão ou vou dar pro assistente aqui?
Vamos achar aqui.
Se não tiver, eu procuro.
A gente acha aqui.
O esporte é favorito pelo momento que passa? Joga em casa?
O Bragantino vive um bom momento também, né?
Vive. Não, perdeu recentemente agora. Perdeu pro Fortaleza, né?
Tá sem o Claudinho, né?
Tá sem o Claudinho,
que ainda é um, que é uma peça-chave, né?
Peça-chave, peça importante.
Embora não tenha caído o nível do seu futebol.
Passando a campanha do Bragantino.
A campanha são 14 jogos, né? 7 vitórias, 6 empates e uma derrota
pro Bragantino. Fortaleza.
Só perdeu pro Fortaleza, vem de uma vitória contra o Grêmio por 1-0.
Meu placar aqui no...
Já vai dar placar já, hein?
Não, eu ia falar, o meu placar foi 2-1, mas acabei antecipando, mas muito mais assim pela torcida, pelo esporte. Ah, Marcos lembra, até brinquei, que se pudesse eu falaria o triplo, porque eu acho que é um jogo que qualquer coisa pode acontecer. É, goleada, aí é outra coisa fora.
Aí é um acidente.
Mas eu acho que são resultados perfeitamente normais, o esporte venceu o jogo, o empate ou o Bragantino venceu o jogo. Pra mim não será surpresa. É. O esporte ainda sem o Hernanes, né?
Vamos dizer ainda assim, né? Porque
os 10 dias, né?
É, já sabia que ele chegou essa semana, não ia ter condições de jogo, né?
É o esporte que vem jogando, né?
É o esporte que vem jogando.
Sem Thiago Neves ainda.
Isso aqui, né?
Tá,
eu ia
voltando,
falar.
Né?
Sem Thiago Neves, sem Sander. O Sander não recupera, não é?
Então é Chico improvisado.
É,
ainda,
Chico,
né?
É improvisado na lateral.
É.
Que contusão é essa, hein? Qual é o problema do Sander?
Não, quando eu estava tirando as folgas aqui dos meninos, férias de João, a informação que eu tinha era no metatarso do pé.
Ave,
mas teve uma fissura depois, uma fissura.
Ave, aí descobriram algo mais, quer dizer, incomoda. E aí tem uma coisa, Marcelo, reflexo da pandemia. Nós não temos como acompanhar de perto, a gente tem a informação que o clube passa. E quando passa, né?
E tem a dúvida no ataque, né, entre André e Mikael.
Sim.
No time.
André e Mikael. E aí,
mano? André, eu daria um crédito a mais aí ao André. Acho que um time se organizando um pouco mais, ele tem mais chance de receber mais bolas e aí ter opção de finalizar melhor, né? Perdeu um gol contra o Bahia, isso é fato. E Mikael fez o gol, né? Que bota uma pressão a mais nele. Mas eu daria esse crédito ainda. Eu manteria o André como titular ainda. Mas diminuindo a paciência, né? Com o tempo que ele vai ficando em campo, né? O Mikael tá realmente... depois que fez o gol contra o Bahia, deu uma volta, né? Também passou por uma fase meio que não tão boa, mas ainda manteria o André.
Eu acho que, assim, essa coisa essa questão de você, tem que botar o Mikael, eu acho que o Mikael ainda tá naquela fase de segurar um pouquinho. Até porque acho, eu vou dizer aqui mais uma vez, não é minha opinião, não, é o fato. O Mikael, em alguns momentos, meio que tirou os pés no chão, sabe?
Sim.
Meteu umas traquinagens ali, um lato de indisciplina.
Subiu pra mente.
Subiu pra cabeça, né? Então, isso mostra que a pessoa não pode também apressadamente colocar. Volto a citar a entrevista engraçadíssima do Oswaldo Oliveira, quando o torcedor do Palmeiras estava lá pedindo Gabriel Jesus, ele... vai tomar banho, né? Falou isso pro torcedor, porque ele queria ter uma paciência. O menino é novo e tá pra começando e tem tempo pra... Agora, lógico, fosse um caso de um atacante que não tivesse fazendo nada com nada, e o Mikael toda vez que tivesse, aí, pô, você ia começando a saltar realmente. Eu acho que a gente precisa ter pressa.
Sabor dizendo aqui, Marcelo, que o Sander é uma fratura no pé.
Né? Fratura no pé, né? Pronto. Então é uma condição mais séria.
É mais além do que o
metatarso. Porque antiga, no início não era nem... Eu não pensava que fosse estiramento ou alguma coisa assim. Mas fratura no pé realmente...
É algo mais grave.
É, né? Algo mais grave.
Deixa eu dar uma passada aqui já pelas mensagens. O David Solon está dizendo que pelo time o Bragantino ainda é favorito, mas o Sport tem chances. Jogo parelho. A Tânia Siqueira, que sempre está com a gente, diz que o Sport não pega o Bragantino. O Bragantino que pega o Sport.
Ela
é tricolor, né?
Eu não respondi a pergunta de Marcelo porque eu tava resolvendo um problema aqui no celular. Mas o Sport pra mim tá longe de ser favorito. Longe demais.
Eu também acho que tá longe de ser favorito.
Longe demais de ser favorito. O Bragantino faz
longe de tudo.
faz uma campanha muito sólida, né? Acho que vai ser um jogo muito difícil. Muito difícil mesmo. O Sport, de maneira alguma, mesmo na ilha. É o favorito.
O Bragantino é o time que menos perdeu nessa Série A, o único que só tem uma derrota.
Só uma rodada fora.
Perdeu pro Fortaleza. Eu acho também. Eu acho um jogo dificílimo.
Tem mais mensagem.
Não vá pensando que ganhou fora de casa pro Bahia e vai encontrar facilidade, não. A oscilação de competições como é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Longo, ela é natural. O time do Bragantino, embora seja um time bem encaixado, bem treinado, bom time, mas também não é um super time, vai passar por esses momentos. Eu só espero para nós aqui, futebol pernambucano, espero que essa oscilação demore mais um pouquinho para acontecer, né? Aí o Sport vai lá e consiga os 3 pontos, mas é um jogo difícil.
Minha perspectiva de um jogo bom. Principalmente sim, se o Sport propor o jogo, se o Sport sair pro jogo.
É um jogo curioso até, né? Que desperta a curiosidade para saber como é que as duas equipes vão se comportar.
Agora, era o tipo de jogo que se tivesse torcida. Era tipo jogo de ilha, lota só por conta das contratações.
É as contratações, a fase também, já não perde três jogos.
Duas contratações boas.
E que, aliás, o próprio adversário hoje, o próprio adversário, apesar também de não ter uma tradição, mas tem um momento
bom. Tem um momento bom. Aliás, o Bragantino, por alguns momentos, foi carne de pescoço dos anos 90 lá, aquele time lá do Luxemburgo, do Parreira. É. Eu lembro, agora veja como são as coisas. Em 89... O Náutico fez um relativo bom campeonato brasileiro. O Náutico foi jogar em Bragança, venceu 1-0 com gol de Nivaldo Erasmo. E alguém vai me corrigir aí, algum torcedor do Náutico vai me corrigir.
Erasmo jogava muito.
É, ou foi Nivaldo ou foi Erasmo que fez 1-0, o Náutico ganhou esse jogo lá, quando o Bragantino estava jogando tudo. Uhum. E outra partida contra o Bragantino do futebol pernambucano, que eu me lembro bastante, foi aqui na Ilha do Retiro, em 94, que o Sport venceu por 4-3, num jogo em que teve apagão.
De virada, né?
Foi virada. O Sport fez 2-0, o Bragantino fez 3-2 e o Sport virou para 4-3 com 3 gols de Marcelo Rocha.
E é um time que tende a voltar a dar trabalho, né? Porque teve essa injeção do patrocinador, né? A Red Bull. E agora tá com muito dinheiro aí, deve ficar na Série A brigando por coisas maiores do que vinha brigando nos últimos anos. Tem mais mensagens aqui. O Alex Antônio diz que esse time do Sport é bom. O negócio é pagar os jogadores e os funcionários. E o professor Márcio José mandou um abraço para o Marcelo Cavalcante. Para o Marcelo Araújo.
Grande Márcio.
Diz aí que está preparando as aulas, assistindo o programa.
Grande alvirrubro.
Manda um abraço para a gente e para o Marcelo em especial. Está aí registrada a mensagem do professor Márcio José. Renata Souza. Só o pessoal dando boa noite. Ed Maciel, Antônio Altino Silva, Fernando Cosi, Patrícia, Eliette. Dá uma passada aqui pelo pessoal, dando boa noite. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente.
Rapaz, e a chegada do Everton Felipe, hein? A chegada do Everton Felipe foi típica. Foi maior do que a de Hernandes.
Foi além do que se esperava, muito mais.
Agora, eu lamento assim a forma como foi, sabe?
Sim.
Eu lamento.
Sim.
Porque foi bagunçado.
Ele mal falou, né?
E o momento,
né? Esforço de repórter para tentar pegar uma palavra do Everton Felipe.
E o momento também da pandemia, né?
Mesmo se
não tivesse bagunçado do jeito que foi, mas a aglomeração
foi um negócio que não foi involuntária a ida da torcida, não. Me desculpe. Não foi. Torcida, assim, houve uma organização da qual o clube, eu não posso dizer isso, mas o clube tem uma ligação com a torcida.
Não estava dizendo que o próprio jogador marcou
marcou mensagem, tudinho, certo? A torcida, que não me engano, me refresca a memória, estava lá no aeroporto esperando o time do Sport chegar depois da vitória contra América Mineiro. Estava lá. E agora, novamente. Assim, não sei pra quê.
Foi fora de proporção, fora de necessidade. Mais identificação que tem o jogador com o clube, né?
Não tem necessidade disso.
Passou do ponto.
É legal quando acontece isso num momento que é pra acontecer. Mas não tá podendo, né? E assim, e eu não sei, e falando de Everton Felipe em si, eu espero que ele tenha, pelo fato de ter uma identificação, se sentir mais em casa, se sentir mais leve, ele volte a mostrar o bom futebol que ele mostrou já no Sport. Mas, já que ele está mais maduro, espera-se, a cobrança vai ser maior, né? Porque você quer que ele venha para ser um jogador. Pelas características dele, eu acho ele um jogador interessante, assim. É um jogador que vai dar uma dinâmica boa. Você tem um Hernandes que vai entrar no time, obviamente, nesse time, para cadenciar o jogo, e você pode ter o Everton Felipe para ser um jogador de mais velocidade no meio ali. Eu acho que o Sport está com um setor do meio para frente ali, com boas opções. Para o campeonato, né? Se vai dar certo ou não, aí é com o Loser.
E amanhã não tem, né? Amanhã não tem nem Everton Felipe, não tem nem Hernanes.
É o time que vinha jogando, né?
É o time que vinha jogando.
Até então.
Então, vamos.
Ficou alguns reforços, né? Gustavo, Marcão.
A volta, né? A volta de alguns, mas sem os reforços.
Deve o ataque o quê? Com
Mocelin,
dos lados.
É Mocelin,
Everaldo
e André, né? Ou Micael, né? O meu seria Everaldo, Mocelin e André.
Olha, pela Copa do Brasil, segue ali a Juazeirense vencendo o Santos.
Surpreendente, né?
2-0.
O jogo de ida foi 4-0.
Foi 4-0. Um jogo em que até o finalzinho estava 1-0 o Santos. Aí o Santos conseguiu fazer 3 gols, não sei como. E aí o time conseguiu essa boa vantagem. Bom, deixa eu passar aqui algumas notícias nacionais e internacionais. Deixa eu olhar o blog do torcedor também. Deixa eu olhar aqui, ó. André revela que já disse para Diego Souza retornar ao Sport. Deixa eu ver aqui. Então, tem uma mensagem. Esse negócio de André e Diego Souza vai render acabar. Até nunca. Ele diz um negocinho, pronto. Aí Diego manda mensagem para lá, de cá, pronto, acabou. Aí rende. Com Renato Augusto e Juliano Silvinho comanda treino de olho no Santos. O Santos que está perdendo o jogo. Tá, os dois clubes estão numa situação, numa fase meio ruim, né? Pior o Corinthians, mas o Santos também não está mostrando um futebol tão convincente que dê expectativa de um bom jogo. Reinaldo que critica a arbitragem no país. Falta critério para os dois lados. Reinaldo que eu falo é o lateral esquerdo que jogou pelo Sport, né? Foi tão criticado aqui no Sport que lá é titular absoluto. Já chegou até a ser capitão do São Paulo. Teve confusão no jogo do São Paulo com o Vasco, que eu não cheguei.
Nisca foi expulso.
Nisca foi expulso, né?
Agora, e o interessante...
Não surpreende, né, Matheus?
Tem uma câmera lá, eu vi rapidamente, tem uma câmera de uma televisão do Vasco da Gama, né, que fica em cima dele o tempo todo, e você não vê ele fazer nada. Talvez o árbitro tenha se referido a alguma coisa que ele falou anteriormente, alguns minutos, né?
Eu vi um comentário que na súmula tem isso, né? Ele ironizou o Daronco.
Daronco não aceitou
tá pitando bem, Daronco, mais ou menos isso.
Ele faz mesmo.
Não, com aquele braço ali eu também não aceitava nada.
O cara discutir com o Daronco é corajoso, né?
É bronca.
Mas ele tem esse hábito mesmo de dizer assim: parabéns, tá muito bem, viu? Tá muito legal. Ele geralmente faz isso.
Aí é que irrita o cara, né?
Aí, meu amigo, é pior do que uma esculhambação. Sobe aí a guitarra, meu caro Aldo Leite. Rapaz, fazia tempo que eu não via uma imagem do Charles Barkley.
Eita!
Uma notícia aqui do UOL que eu acho até meio... Eu não entendi bem, vou entrar aqui pra ler. Mas fazia tempo que eu não vi o Charles Barkley.
Craque do Phoenix Suns.
Era, jogava pra caramba mesmo. Ele
só não foi campeão porque...
Eu gostava gostava do Larry Bird, mas o Larry Bird tinha aquele problema na... Não era o Larry Bird que tinha um problema na coluna, né? Ficava deitado na quadra por conta das costas, que não dava pra não aguentava. Bom, vamos falar do Náutico, que joga neste sábado. Sim, só passando, o Sport joga amanhã, sim, na Ilha do Retiro, às 8h30.
7.
7?
Não errei os dois. 18h50, abertura da jornada já.
Pronto, na Rádio Jornal. E com Vossa Senhoria?
Estaremos por aqui, amigo.
Pois bem.
Auxiliando.
Pois bem. O Sport joga na Ilha e o Náutico joga no sábado contra o Confiança.
4h30.
Jogo de recuperação que tem que se recuperar. E o Náutico surpreendeu a todo mundo, anunciando hoje venda dos ingressos virtuais, não para essa partida, mas para uma próxima, que vai depender da questão do protocolo de segurança, da liberação, né? O que é que vocês acharam dessa atitude aí do Náutico?
A gente falou isso já no movimento, uma lista de espera, né, que o Náutico está criando aí para tentar ganhar um dinheiro antecipado e movimentar, né? O grande problema, que eu falei até no programa, que o Náutico está vendendo como se fosse uma volta para os aflitos, né? E a intenção que a gente sabe da federação que está costurando é que o jogo seja na arena, os jogos quando voltarem.
Sim,
né?
É por conta da questão
do... A nota do Náutico é bem clara, né? Que a venda volta ao caldeirão dos aflitos. Então, acho que isso está ainda a se amarrar ainda, essa história.
Mas sobre a ideia, eu acho super válido, porque uma hora ou outra o público vai acabar voltando.
Vai ter que voltar, né?
Então, é uma forma até de aproveitar a boa fase, né? A gente não sabe como é que vai estar na frente, e aí aproveita de uma boa fase que o time está vivendo, empolgando o torcedor, e começa a angariar esses recursos para se aproveitar desse bom momento que o Náutico está vivendo. Porque se a gente parar para pensar, o Náutico, nessa fase que está agora, líder da Série B, veio perder um primeiro jogo na semana passada. Imagina com o público, né? O quanto o time poderia tá ganhando dinheiro com isso. Então, para mim, eu vejo também isso como uma forma de se aproveitar desse momento para já se antecipar e aproveitar a empolgação do torcedor.
Se não me falha a memória, ou vocês podem me ajudar, o Náutico fez isso na volta para os aflitos.
Os aflitos e o
começou
ingresso.
Começou a vender antes, acho que era R$100.
Era R$100.
Né? Foi um valor.
E foi um sucesso, né?
Pois é.
Foi um sucesso.
Começou a vender antecipado E eu acho que é muito isso, né? Você surfar no momento que está vivendo, a direção, a gestão tem uma credibilidade com a torcida, o momento é bom, o Náutico, metade de uma competição em que vai chegar ao acesso, quer dizer, o cume daquilo que se espera do Náutico, nossos três grandes aqui, é jogar a Série A sempre. Então o Náutico está muito próximo a isso, e eu acho que é pensando nisso agora, torço para que o Náutico venda muito, mas que não seja agora. Pelo momento, torço. Não ser quando pessoas categorizadas, cientes da situação, Marcelo, do ponto de vista da pandemia, não, vamos liberar... Porque é aquela coisa, eu me torno até repetitivo, mas a gente pensa 2.000 pessoas, é um público pequeno, mas esse é um público que vai pegar o transporte, esse é o público que vai nos bares, nos arredores, sabe? Então você tem aglomerações que para um estádio a gente vê que é pequeno, mas que nas ruas não são aglomerações pequenas.
E Marcelo, né? São grandes. Até dentro do próprio estádio a gente viu dois exemplos disso, tanto na final da Copa América como da Libertadores, que era um público bem pequeno.
Isso.
Tinha todo o protocolo, tudo a ser seguido, mas no momento do jogo, na euforia, ninguém cumpriu o protocolo. Então, isso aí é uma preocupação também, mesmo se a gente vê que é um número pequeno. Dentro do estádio, talvez, as coisas não são tão bonitas assim como está previsto.
E veja o paradoxo. Aí você pensa o seguinte, poderia ter uma fiscalização. Só que quanto mais pessoas você colocar para fiscalizar, mais é aglomeração também. Entende? É um paradoxo isso aí, sabe?
É verdade. Mandar um abraço pro meu amigo Maciel Júnior, que tá perguntando, mandando um abraço pra galera aqui, perguntando se o Menudo tá aqui, viu?
Tá vendo? Até aqui, rapaz.
Até aqui, meu amigo. É brincadeira, meu. Olha, mas assim, tem esse ponto que o Marco falou, que é a questão de que a arena que vai ser o palco. Eu acho que o Náutico fez essa questão de voltar pro Caldeirão no sentido...
No
sentido figurativo. Voltar pra incentivar o time e tal. Agora, não deixa de ser também uma vou dizer erro, nem vou dizer falar, não é essas palavras que eu queria, mas não deixa uma forma de mexer com o inconsciente do torcedor, né? De que, ó, vem pro Caldeirão pra ajudar a gente. Eu tava, antes de entrar aqui, eu tava falando com o Edgar, que é o novo vice-presidente de marketing do Náutico, e ele tava falando dessa coisa mesmo, assim, de movimentar, de mexer com o torcedor pra que ele chegue junto.
O Náutico já chegou na metade do caminho, né? 30 pontos é praticamente a metade de pontuação. Sim. Para subir, e nem chegou na metade do campeonato ainda. Então, realmente, a situação é favorável demais. E tudo que vier ajudar vai ser positivo, né?
Agora aí ficou uma dúvida, viu? Ficou uma dúvida. Vamos lá, que de repente os bastidores, a federação, junto ao governo do estado, conseguem a arena. O ingresso vai ser válido para o jogo da arena ou só para quando for para os aflitos?
Pois é.
Não ficou claro.
Fica essa questão.
Não ficou claro. Até porque não disse nem qual é o jogo, né?
Porque se tiver especificado no ingresso aflitos, isso dá até causa. Eu sei que o torcedor não está pensando nisso.
Mas muita gente não pode ir, não pode fazer questão. Comprei e não vou, mas tem gente que pode fazer questão.
Pode fazer questão.
O David Solon está lembrando aqui que aquele episódio da volta aos aflitos foi a maior arrecadação da história do futebol pernambucano. Deu 1 milhão e pouco, né? Eu vou confirmar o valor exato, mas foi realmente isso, a maior arrecadação.
Contra o News, né?
Sim,
na volta. O público chegou a 16 mil, acho que foi por aí, né?
Foi bom.
A outra, em falar em 16 mil, lembrei aqui da outra informação que o Edgar falou o seguinte: ano passado o Náutico chegou a ter 16 mil sócios em dia, ativos em dia. E hoje o Náutico caiu para 8 mil e alguma coisa. Que é uma queda que realmente prejudica pra caramba, mas diante do cenário de pandemia foi até uma queda
razoável.
Né? Porque vamos combinar aqui, ficou pela metade. Né?
Não, e aí eu vou muito, eu tenho quase que certeza que a maior parte disso aí pela condição do bolso do cidadão. Né? Muita gente que perdeu emprego, muita gente que perdeu renda, né? Teve renda diminuída. E aí você tem que escolher. Na hora de escolher, o futebol vira supérfluo, né? Aliás, é supérfluo já.
Exatamente.
Na hora de escolher, o corte vai ali, vai no lazer.
Exatamente.
Só confirmando o valor, foi 1.576.000 a renda desse jogo.
Renda. De qual jogo?
De Náutico e News. A volta aos aflitos. Superou a antiga recordista aqui na...
Não foi jogo não, né? Foi uma festa.
A festa da volta.
O News, meu Deus do céu.
Superou a antiga recordista, que era Santa Cruz e Betim. Pela Série C de 2013.
Eita, Santa Cruz e Betinho.
Gol de caça-rato.
Gol de caça-rato. O amuleto tricolor. E para esse jogo, quanto Confiança?
É, em relação a Tim, o Náutico, mesmo com os desfalques, é favorito, né? A gente falou que o Sport não era contra o Bragantino, o Náutico é contra o Confiança, pela diferença das campanhas, né? Os dois times, os números apontam isso, e o desempenho. É, mesmo com problemas, tem três desfalques importantes, principalmente Vinícius e Brian, mas acho que mesmo assim não vai ser suficiente para o Náutico não ganhar do Confiança. Acho que tem tudo para ganhar, e aí voltar a somar mais três pontos e aumentar ainda mais essa pontuação, que já é muito boa.
Deve ter a volta de Jean Carlos também, né?
Conta muito, né?
Sim.
Conta muito.
Importantíssimo.
Tem uma coisa interessante que eu mantenho a opinião de que, à exceção dos jogos que passaram, Goiás, Botafogo, Vasco e o último, que era o Coritiba, o Náutico não era favorito contra esses clubes. Mas a partir de agora, daqui pra frente, é favorito. É favorito contra o Confiança. Vai ter alguns jogos mais difíceis. Tem o Avaí na ressacada.
Sampaio fora e Avaí
fora. Sampaio fora, né? O Cruzeiro aqui com o Luxemburgo, que é outra coisa. Vocês lembram ano passado quando o Cruzeiro
estava
prestes a cair, foram buscar o Filipão e conseguiram. Então pode ocorrer esse ano também com a motivação que vem com
o Avaí. Cresceu muito, né, no campeonato.
É. Agora sim, se eu não ver o Náutico como favorito, mas também eu não vejo o adversário como favorito.
E atenção.
Esses dois jogos fora.
E atenção.
Gol do Juazeirense.
Eita, relembrando o nosso queridíssimo Gino pai, César.
Gino César. E também relembrei até Flávio Cavalcante.
Um minuto, por favor.
Um minuto, por favor. Painel interativo. Francisco. Vou ler na íntegra. Tem alguma coisa que não possa ser lida? Não, tá tudo tranquilo. Marcelo Cavalcante. O Edinaldo Santos falou que você tomou chá de veneno. Não concordo com ele, pois, na minha opinião, o cara mais venenoso do escritinho da Vila Nova é ele. É só acompanhar os comentários dele e as polêmicas criadas, inclusive rotula o futebol pernambucano de várias coisas negativas. Ex-clássico, pernambuquinho, a arena dos problemas e gangues organizadas. Amanhã o Sport vence 2-1. Tá ouvindo, né, Edinaldo? Se não tiver ouvindo, eu mando o lance.
Deixa aí separado.
Vou deixar aqui separado pra você ler. Tá vendo aí? Quem mandou aqui foi Francisco de Assis Holanda, lá do Rio de Janeiro.
Não, e engraçado é que ele fala isso tudo e no final ele diz que amanhã o Sport vence 2-1.
Ele
joga o palpite assim.
Marco, dá aquele recado legal pro pessoal do Senai.
Isso, forte abraço pro pessoal do Senai. Faça Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem a qualidade de Senai. Com a formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Ligue 0800-600-9606 e matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico.
O Canindé está perguntando por onde anda Renatinho e se ele achava que daria para Santa Cruz para voltar para Santa Cruz.
Não.
O Renatinho não está trabalhando, não. Eu estava até falando com ele outro dia, eu conversei com ele outro dia. Ele está trabalhando na prefeitura do interior aí.
O Salgueiro ou Serra Talhada, não?
Eu falei com ele uns 15 dias atrás aí. É. Ele mandou mensagem pra mim, conversou, trocou uma ideia.
Ele
do interior.
Ele ia jogar essa Série A2, mas parece que era pra um time de Serra Talhada, aí não deu certo, né? Ele tá no Futset, né?
Quem tá no Futset também, ele é o melhor jogador do Futset, é Vassoura.
Rapaz. Eu vi até uma ação de marketing envolvendo os dois, acho que era Vassoura e Renatinho.
É isso aí. Sobe a guitarra, meu caro. Gente, não é o Leite, não. Henrique voltou ali, a mudança ali da. Houve a.
Como você diria... percebeu agora, amigo? Você falou não, Aldo Leite,
não, não. Faz um tempo. Já ia, não quero que Marco tá na minha frente aqui.
Você vê, o cara é tão tranquilo que ele.
Ele entrou em silêncio aqui, eu nem vi.
Subiu a plaquinha.
Eu só vi Aldo saindo, mas não vi Henrique entrando, não. Rapaz, como diria Marcel Júnior, ele se desvia de pingo de chuva. Continuando o nosso programa, hoje que a gente vai falar, antes de eu falar do Santa Cruz, vou deixar o Santa Cruz para mais para frente, falar da saída do Messi, do Barcelona, que tem uma manchete aqui, eu não sei qual foi o site aqui, o Globoesporte.com também está colocando aqui, Barcelona anuncia a saída de Messi, tem um site aqui, rapaz, que deu o título, foi essa coisa, do Corinthians ao Ibis, clubes brasileiros se divertem com a saída de Messi do Bar. É muito engraçado isso, né? O que choveu de memezinho.
Inclusive o Náutico, né? Citou a matéria da gente.
Foi.
Um abraço pro pessoal da comunicação do Náutico, Matheus Cunha, grande Matheus. Tem uma matéria que a gente fez na época até desse jogo, Raul.
Tem uma aqui do Náutico News.
E aí eu vi um contato, né, quando tava se falando nesse jogo, do Náutico com o pai do Messi, né? A Rosário e tal. E aí o Náutico fez essa brincadeira e citou nessa matéria.
Aí na matéria que tem aqui, Corinthians, assim, o perfil do Corinthians. Oi, sumido. Né? E a foto dele na... Deixa eu ver aqui mais. Bahia, estagiário vai pedir pra Conte e Mugni mandarem esse oi sumido. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, tem mais não. Tirou o ano do Bahia e o Bahia que contratou o Mugni. Foi o Bahia que contratou o Mugni? Foi.
Mas é uma saída que surpreende, né? Nos últimos dias.
Vocês acham que surpreendeu? Eu tô com esse assunto, você ia perguntar isso.
Surpreende porque ela já era mais esperada em outro momento. Nesse período da Copa América, nesse período de janelas de transferências, o que se encaminhava, pelo menos o que parecia se encaminhar, era um acerto. Inclusive o Barcelona diz que houve esse acerto entre o clube e o Messi, mas por conta de barreiras, aí é uma questão...
Houve uma reviravolta e mudou, mas estava se caminhando para a permanência, a mudança na presidência do Barcelona ajudou, né? Foi um presidente aí mais parceiro do Messi do que o anterior, e se encaminhava por uma renovação que não aconteceu. Assim, espanta a notícia, né? Messi fora do Barcelona, difícil imaginar. É que as coisas não vinham bem, a gente sabe, né? Tudo que aconteceu, a exposição de alguns valores que o Messi ganhava o deixou muito chateado. E acho que o Messi, ele ganhou um novo comportamento, né? Ganhou a Copa América agora pela Argentina e tá querendo um novo desafio, né? Acho que deu coragem a ele.
Eu acho que tem que respirar novos ares, né?
Assim, eu sempre achei o Messi muito cômodo com essa questão do Barcelona.
Pois é,
E não havia, pra mim, motivo pra mudar. Ele tá no clube que ele é acostumado, ganhando.
Tava
não,
tudo
não todo
certo.
Ano, mas sempre ou é artilheiro ou conquista alguma coisa. Então, assim, eu não via essa grande necessidade dele ter que sair do Barcelona pra provar. Mas ganhou até título com a Argentina agora, que é provar.
Transpira novos ares aí também. É. E ele também vem assim, é jogador que é parceiro dele, sei lá, entra, sai, não sei o que, todo mundo dando a circulada e ele lá no Barcelona, num momento em que, como você falou, numa zona de conforto já, às vezes o cara quer topar um desafio de sair, né? De buscar novos ares, e foi o que aconteceu.
Uma carreira. Eu tinha um sonho aqui, mas esse sonho eu acho que é quase impossível de se realizar. Seria ver Messi com a camisa do Borussia. Eu sei que é distante, né? O candidato principal da Alemanha seria o Bayern.
Isso.
Né? O odioso Bayern. Desculpe se tem algum torcedor aqui do Bayern.
Que raiva rapaz, é essa aí?
Não, eu tô contigo, viu,
ali, Marcelo? Acusou. Ah. Eu queria ver ele no Borussia junto com o Haaland. Junto com o Haaland. Imagine, que dupla.
Mas
é muito complicado.
Mas como o Rodney tinha colocado aí, a questão do momento, talvez o momento é que não tenha sido... O esperado era que acontecesse antes. Mas a partir do momento em que havia possibilidade de acontecer a saída, a qualquer momento ela também podia acontecer, né? Eu não me surpreendi muito, não. O que é chocante é realmente o fato de você imaginar Messi fora do Barcelona, que desde que a gente tá acompanhando futebol aí nos últimos, sei lá, quantos
anos. Vai ser estranho. Quando começa a conta a camisa, vai ser estranho.
É natural, né? A gente pensar em Messi e pensar no Barcelona.
É, mesma conexão,
as coisas estão juntas. Tem uma mensagem do David aqui, ele diz que o Agüero, né, que foi lá pro Barcelona jogar com o Messi. Imagina se o Messi vai pro City.
E se vai pro PSG?
Eu acho difícil pro Manchester City, porque eles estão fechando com outros jogadores e aí realmente vai estourar, né? Até pro City.
Não dá.
Vai ser demais o investimento. Então acho que o caminho mesmo é o PSG. Tá circulando já uma foto, né? O Messi com Neymar, com Parede, Di Maria e Ibiza aí nas férias.
Não, mas agora teve foto até com o Ibis?
Tem uma coisa
foto
aí.
Não, mas é uma foto dele. Foto dele.
Sim.
Messi, Suárez, Paredes, Di Maria, Neymar e Ibiza, né? Nas férias.
O futebol é dinâmico, né? Você teria essa barreira financeira do Manchester, do City. Vamos imaginar que o Paris Saint-Germain, por alguma questão financeira ou outra, não dê para fechar com o Messi. Você começa, ele tá o quê? 34 anos? 35?
34.
Pode começar a imaginar Messi diminuir o seu patamar para se encaixar em algum lugar?
Se passa aí.
Dependendo
do tempo.
Assim, acho que não vai acontecer, porque realmente eu acho que o PSG vai fechar, sabe? Acho que.
A probabilidade é maior, né?
PSG já disse, fez proposta para Messi já.
Você sabe que o plantão, Marcos, ele fica torcendo assim para as coisas diferentes acontecerem, né? Para ele ter.
O que
sabe?
Falar?
Então, vai passando tempo. Não, poxa, fechou, não. O clube tal não vai. O cara começa a ficar ansioso, sabe? O plantão tem o que falar. Marcelo tá aí desse lado. Tá entendendo? Então eu fico imaginando essas situações. não tão confortáveis.
Seria, assim, para mim seria muito interessante ele ir para a Inglaterra por conta do campeonato. O campeonato inglês assim, seria... É. É, pro Messi seria assim, grande, se ele quer desafio, vá pro campeonato inglês.
Sim.
Vá pra Premier League, né? No PSG ele vai com o desafio de ganhar a Champions League, né?
Porque o campeonato francês, né? É. Um nível muito.
Mas a Premier League e também uma ida pra Itália, se falou Inter de Milão, né? Pra rivalizar com o Cristiano Ronaldo de novo.
Ventura diz aqui que o Messi viria aí pro City. Vai jogar com o De Bruyne, né?
Ô Marcos, você falou isso do campeonato, e se a gente olhar para o campeonato espanhol, a La Liga, ela perdeu muito, né, nesses últimos tempos, com a saída do Cristiano e do Messi.
Primeiro foi Neymar?
Sim, Neymar.
Depois Cristiano e agora Messi. Então vai ter que reformular o slogan, né? Liga das Estrelas.
Liga das Estrelas e com a estrelinha em cima, assim.
O asterisco. Fala negócio de plantão, esse desafio do plantão, né? De ter o que falar e tal. Já é o desafio do. Eu me lembro de você comentar jogo que é lá e cá, assim, de muitos gols. E tipo assim, eu me lembro de um do. O Náutico ABC fez uma vez um jogo lá em Natal, em que o Náutico começou mal, só dando ABC, aí você vai e comenta. Aí no lance seguinte, gol do Náutico. Aí bate no meio de campo, aí o cara tá com o gol do Náutico, uma vantagem, né?
É um amigo nosso que sofre até hoje.
Nosso amigo sofre até hoje. Mas eu passei por essa situação.
E foi jogo
não
do
tanto.
E
não
foi
tanto,
jogo do Náutico também.
Agora sai. Essa situação é pra. Aí você faz. Aí o cara faz 1-0, então. Aí vou crescer no jogo, né? Pegou um embalo, tá, o outro. Eita, pô, sentiu o baque. Mas daqui a pouco eu falei assim, ó, tá mal, time. O cara vai lá e empata.
Aí tem uma
meu amigo.
Aí você vai aprender com os grandes mestres aqui na rádio. Nós temos dois, já estamos falando de rádio. Ralf e Maciel. Você comenta, mas você dá margem.
Dá porque margem,
futebol dá uma margem, o cara pode voltar.
Dá margem, né?
É como
mais.
Aquela
margem
coisa,
é mais.
Isso. Aquela coisa do cara que tá ganhando por 2-0 é classificado como um dos placares mais perigosos. Por quê? Porque mesmo. O cara relaxa. Acha que ele ganhou o jogo. Aí o outro vai lá, faz um, toma o estímulo, o incentivo, faz o segundo e empatou o jogo.
Como eu também acho perigoso, jogo em que o adversário tem um jogador expulso.
Sim.
Em algumas, muitas situações. Nos primeiros momentos ali, eu sinto logo que como é que vai dar. Porque teve vários jogos. Ah, tá adversário. Engraçado, me lembrei aqui agora de duas finais de Pernambucano. Em 95, o Santa passou. Não sei se foi final Pernambucano, foi de turno, no caso do Santa. Eu acho que do Santa foi a final. Não, foi final do turno. Foram os dois turnos. As duas foram de turno. Em 95, o Santa Cruz jogou na Ilha do Retiro com um jogador a menos e segurou o Sport 0-0. E depois, em 96, foi o contrário. O Sport com um jogador a menos. Foi 0-0 o jogo. Que inclusive.
E foi pros pênaltis. É aquela?
Não, não é essa não. Foi 0-0. O Sport tava na vantagem dos pênaltis. O Sport tava com vantagem dos pênaltis. Inclusive, nessa final de 96, tem um fato curioso. Não sei se foi Zé do Carmo ou se foi outro jogador que pegou a bola no meio de campo, bateu de longe, a bola bateu na trave, saiu e não entrou. Aí tá, beleza. Passou-se. Aí a Rede Globo fez uma matéria, anos depois, pra falar das medições da trave. Aí se falou que a trave da Ilha do Retiro era uma maior do que a outra. E essa da trave era menor.
A
Zé do Carmo tava tirando onda. Tem que voltar.
Tá vendo?
Tem que voltar, rapaz. Não sei o quê.
Logo com quem? Grande Zé do Carmo.
Grande Zé do Carmo. Um abraço pra Zé. Nunca mais eu vi. Sobe aí a guitarra, meu caro Henrique. Chegando na reta final do nosso... Blog do Torcedor no Ar, tem mensagem, Raul?
Tem mensagem sobre o Messi, o David Solon pede pra ele ir pro Milan pra rivalizar com o Cristiano Ronaldo.
Na Inter, rapaz, na Inter.
Marcos André, Messi não tem que mostrar nada a ninguém. Eu prefiro um Messi, mas não quero 10 Neymar.
Eita.
Jairo Lima, torcida do Barcelona, sente o mesmo que sentimos quando o Magrão saiu do Sport. O Henrique Silva, dando boa noite, torcedor do Sport lá de Belo Horizonte. Teve também o Marcos André dizendo que o Messi tá vindo pro Timba. Fernando Cosi tá com a gente também.
O Náutico brincou dizendo que não vem por causa de Giancarlo. Tem 10 já, né? Tem 10 já,
né? Batedor de falta, já tem o Náutico. Agora seria bom no lugar de Eric, né? Eu tava até falando com o Marcelo isso na redação.
No Santa Cruz você sabe que já não dá, né?
Não dá, né?
Não dá porque tem Roberto Fernandes ali, vai gritar.
Não tem espaço
Messi,
pra ele, não.
Messi, bicho burro.
Em espanhol, vai ser em espanhol. O Alex Antônio fala sobre o Sport, diz que esse é o melhor momento do Sport começar a vender ingressos, pagar o elenco. O pessoal está comentando aqui com a gente.
Bom, a diretoria de Santa Cruz está reclamando aí da mudança do local da partida, que saiu do Vovozão
para Raimundão.
Raimundão, saiu de um ão para outro ão. O que é que vocês acham? Eu sinceramente...
O campo é muito ruim, Marcelão.
É muito ruim mesmo.
É muito ruim. Agora, aí vem uma coisa. Aí vem o apequenamento do clube.
É.
Tem sofrido com arbitragens, é arbitragem de Série C. É o que sobra das séries A e B.
Paga
por coisas. É o ônus da competição.
Meu amigo, eu tava observando, tava até
com... Eu só não enxergo, Marcelo, assim, o que o presidente Joaquim Bezerra disse pra prejudicar o Santa Cruz. Por quê?
Não faz sentido.
Não, acaba prejudicando porque realmente é um estádio em piores condições e a tendência é o Santa ter mais dificuldade ainda.
Mas com essa intenção, né?
E o time do Floresta é um time técnico. Eu diria que estava prejudicando só o Santa Cruz. Se o Santa Cruz estivesse jogando futebol técnico, de toque de bola, o Santa Cruz não tem isso.
Tem não.
Não tem. Então, sabe, vai prejudicar os dois. O ruim vai ser pro jogo. Pro jogo em si, pro Santa Cruz e pro Floresta.
Era isso que eu ia perguntar. Porque assim, se for a tragédia da tragédia. Porque eu sinceramente, quer que eu diga um negócio a você? Eu entendo o presidente do Santa Cruz em reclamar. Mas no bojo geral, assim, na situação geral que o Santa Cruz está. Meu amigo, onde botar esse jogo, tem que ganhar. Esse é o foco, porque eu acho que isso aí tira o foco. Ela vai reclamar, não sei o que, sabe? O foco não é esse.
Aí vai lembrar, sabe o quê?
Bota o jogo no campo ali do sei lá, do Jordão, sei lá, esses campos careca. Tem que chegar lá e ganhe. Pronto, não quero saber.
Eu penso assim, eu entendo também. Alguém tem que falar, alguém tem
que espernear. Não entendo, né? Não tô criticando. Eu não tô criticando nem assim o fato dele reclamar. Eu acho que tem que mostrar posição, mas agora... Eu acho que o foco não é isso, o foco é ganhar. Pode botar onde for. Rapaz, ó. O Santa Cruz em 83, já vai lá no passado. Botou o jogo contra o Sport, numa decisão de turno lá em Caruaru.
Caruaru, né?
O Sport botou, aliás, foi o Sport que botou. Não, quero jogar no Campo Neto, não sei o que. Foi pra Caruaru, o Santa Cruz ganhou.
Com gol do Sérgio China.
Não, foi não. Foi Gabriel. O gol foi de Gabriel. Foi em 83. China, 83, o Sérgio China nem jogava. Depois você vai ver aí. 83 foi o gol de Gabriel. Certeza. Certeza. Sérgio China em 83 não tava, não, rapaz. Sérgio China já foi de 86.
Depois 87. Eu vou correr atrás dessa. Eu tenho certeza que Sérgio China.
Não, Sérgio China não. Foi Gabriel, o gol de Gabriel. O Galeguinho.
O Galego, sim.
Depois em 2003, falando já aqui mais pra cá no Campeonato Brasileiro, o Sport mandou o jogo lá em Garanhuns.
Um campo
ruim, danado. O jogador, aliás, eu só me lembro da diretoria do. Assim, logo reclamou, tal, fez o barulho lá. Uhum. Mas, como é o nome? Me lembro de Marco chamando até o campo de pasto. Me lembro disso. O Palmeiras veio aqui ganhar o jogo. Sabe? Eu acho que isso de você, vou lá reclamar com a CBF de mudar. Eu entendo perfeitamente. Acho que tem que até. Mas eu bato na tecla da situação que o Santa Cruz está numa situação que se botar
tem
o jogo.
Que passar por cima, passar
tem
por
que
cima,
passar por cima. Tá na Série C.
Último suspiro desse jogo.
Tem que vencer. Na Série C, na beira da D.
E você quer que eu diga uma coisa?
Na D é pior.
Pois é. O momento é ruim. Agora, é uma fase tão, tão ruim, tão absurda, que o primeiro tempo do Santa Cruz, pra mim, não foi ruim, à exceção do gol que sofreu, né? A falha ali da zaga, deixou o cara encostar. Mas o Santa Cruz fez uma coisa que há muitos jogos que não vinha fazendo, que é perder gol. Pelo menos isso.
Aquele lance de...
Antônio brincou comigo.
Aquele lance dentro da área foi incrível, né? O goleiro pegou aquela bola.
É, uma de Lelê e outra de Bruno Moraes, que ele deu uma pegada... Agora, embora o Roberto Fernandes não reconheça, que foi até a pergunta de Igor, a questão da troca que ele fez, do Vitinho pelo Pipico, eu considero que ali ele abriu demais o time. E abriu, o time levou o segundo gol e não se reencontrou para o segundo tempo. Eu ainda acredito, por isso que eu não joguei a toalha também não, Marcos. Como você, não joguei a toalha ainda não pelo seguinte, porque não tem bicho papão nesse grupo A. Não tem.
Não.
Falta o Santa Cruz ganhar o primeiro
O problema não é nem o fato de não ter bicho papão. O problema é que o time Santa Cruz não ganha.
É, justamente.
Isso aí eu fico. Como é que eu vou pegar essa toalha, meu Deus do céu? Não, ela já se arrastou, já tava na minha mão, mas eu joguei.
Não, ela tá esperando.
Você botaria Pipico e Bruno Moraes, Marcelo?
Pipico e Bruno Moraes. Não.
Então não bate e rebate, é bom
não,
entrar.
Não. Não, Marcão, eu manteria o mesmo time que começou. Vitinho, Rondinelli e o Maicon Lucas, né?
Foi o Tarcísio.
Talvez até eu fizesse uma modificação aí, não sei como está o Maicon Lucas. Recuava o Maicon Lucas para ser o primeiro volante, soltava um pouco mais o Tarcísio junto com o Rondinelli, recuava até o Rondinelli, deixava o Tarcísio mais junto no ataque. e o mesmo ataque. Mas, Lelê.
Mas pensando no campo, que a tendência está pior, né? Vai ter pouco, assim, vai ter menos chance de Lelê.
Mais correria.
E jogar pelos lados, né?
Mais correria e bola na área.
E dos meias jogarem. É. Vai ser mais dificuldade. Não, talvez uma bola na área, cruzamento.
Eu ainda.
Até porque Rondinelli, assim, Rondinelli e o Wallace pernambucano, meu Deus do céu.
Pois
duas
é.
Duas tremendas decepções. O Wallace até teve a contusão, né? As contusões. Mas o Rondinelli.
É. E nessa partida contra o Floresta, o Floresta ainda é treinado pelo Cleston Júnior. O jogo de ida 0-0, né?
Isso.
E agora, de ida não, é de ida, né? Mas foi aqui no Recife, 0-0. Dá pra arriscar, você arriscou o palpite lá atrás? Dá pra arriscar
não,
um palpite?
Meu palpite é 1-0, acreditando que essa vitória venha. Agora, amigo, depois que não vier essa vitória, aí não. Sabe, é acreditando, eu acho que na mística da camisa, torcida não tem, torcida tá em casa, acompanhando pelo Escrete, pelo blog do torcedor. Eu acho que eu falei aqui, não sei se foi com vocês, acreditando que se Lelê correr 30%, e ele mostrou isso, correu, criou, Bruno Moraes finalizar 30% do que ele finalizou nas outras passadas aqui, naturalmente que são 4 ou 5 anos depois, mas é melhor do que o time que estava aí. Por isso que eu não tenho mais a confiança em Pipico. Acho que ele vai ter que readquirir isso, apesar de ter feito o gol, né? Mas eu, para colocar de frente, não. Eu acho que Lelê, Bruno Moraes.
Não, eu estaria os dois. Eu estaria Bruno Moraes e Pipico, os dois.
Oi?
Eu estaria os dois, Bruno e Pipico.
Os dois? Mas aí você tiraria quem?
Estaria os dois. Estaria os dois. Estaria Elias, né? Elias, que jogou o jogo passado.
Não, pronto. Eu não mexeria nem no Elias, nem no Lelê. Entende? Não tiraria. Aí por isso que eu deixaria o Pipico para o decorrer do jogo mesmo. E já quando o Bruno Moraes estivesse com aquela gravata, já não aguento mais aí.
Tem uma do Jairo Lima aqui, diz que o Santa tá perdendo pelo que tá jogando, não é pelo gramado ruim. Antônio Brandão jogou a toalha, ele fala que o time não ganha em lugar nenhum. O Edvaldo Silva tá na onda do Marcelo, ele diz que ainda acredita que o Santa pode ganhar e não vê nenhum bicho papão nesse grupo.
Pessoal aqui também tá colocando.
Jairo Lima diz: Marcelo Araújo, sou seu fã, meu amigo. Mas joga a toalha, já era.
Quem é?
Jairo Lima.
Um abraço ao Jairo.
Mandar um abraço aqui para Francisco, dizer que ele tá dizendo que o Sport Braga tem que ser na Arena. Não vai ser na Arena, o CBF não deixou. Vai ser na Ilha do Retiro. O Aí tá dizendo desculpa do Santa Cruz, porque já soube que vai perder. Aí também já é prever o futuro. Fazendo pesquisa aqui, a primeira pesquisa
lembrando
aqui.
Lembrei de Edson Nogueira agora, aquela tarde lá, os caras, a arbitragem, o Silvinho, lembra?
Lembro.
Aquela história.
Primeira pesquisa que fiz aqui, eu estava na dúvida entre Gabriel e Enágio. Paulo Moraes tem uma matéria aqui, foi Enágio. Sérgio China só apareceu em 87, Santa Cruz. E esse jogo eu tô falando de 83.
Então eu falhei nesse gol do Sérgio.
Não foi nem Sérgio nem Gabriel, foi Enágio.
Não, eu estava na dúvida entre Enágio e Gabriel. Eu estava entre a dúvida entre Enágio e Gabriel, é Enágio. E ele que estava lembrando de Sérgio Chim.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Raneilson Silva. Ele manda boa noite para a gente e diz que fala de Poço Redondo, em Sergipe. Um abraço, rapaziada.
Valeu.
De Santo Amaro. Valeu, Raneilson Silva.
Olimpíadas, decepção do vôlei?
Mas decepção para o terceiro set, né? Você com a vantagem de
2-1. Você faria 2-1, né?
8 pontos.
Né? 20-12, depois 20-13, 23-19, né? Então, assim, foi uma decepção pelo segundo set. E aí, quando virou, né?
Aí, quando virou, meu amigo.
2-1, ia ser 2-1 pro Brasil. Fica 2-1 pra Rússia, e com o psicológico abalado.
Abalou.
Os próprios jogadores falaram, né? Que isso atrapalhou bastante.
Sentiram.
Mas era isso, Marcelo. Era jogo pra. Assim,
era pra matar era pra logo,
isso
né?
Mesmo, e pra isso mesmo. A Rússia também é um grande time, como o Brasil. Eu tenho falado aqui que o nível do vôlei masculino está muito alto.
Está muito alto.
Alto. França,
os
que vai ser a
final. Os caras entraram nessa
França e Rússia vai ser uma grande final. Dentes, acho que a Rússia vence, mas acho que a França tem um grande time também. A Polônia, campeã mundial, ficou fora das semifinais. A Argentina surpreendeu. Então acho que o vôlei tem 5-6 seleções em altíssimo nível. Rapaz, a Itália ficou fora. Né?
Que também tem uma grande equipe. É. Uma grande equipe. Eu, sinceramente, também estou surpreso com a qualidade. Eu tava falando pra Marcos que eu tava vendo Brasil e Rússia, eu tava me lembrando de Rock 4. Os caras assim, velho, com a bola na mão assim, caramba, velho.
E
tem o barbudo lá, como é o nome dele? O Altão? Esqueci o nome dele aqui.
Mihailovic, né?
O cara jogou muito, meu amigo. Jogou muito. Impressionante. Palpites pros jogos, tá faltando quanto tempo, Henrique? 3 minutos? Você já deu o palpite 1-0.
Vamos Santa lá, Cruz, né? 1-0 Santa Cruz, Sport 2-1, Náutico 3-1.
Otimista que só.
Pela ordem, Ilha 1-1, Sport Bragantino.
Que o jogo é amanhã, na sexta.
1-1 na Ilha. Náutico, que é mais cedo, 4:30 no sábado. Náutico 2-0 no Confiança. E Santa, que fecha a rodada aí às 5 da tarde. 2-1 pro Santa Cruz.
Vamos lá, começando pelo Sport. Sport Bragantino 0-0.
Vixe, Maria.
Náutico e Confiança.
Tristeza danada.
Náutico e Confiança.
Mas eu concordo com ele. Sair, se tiver tempo, eu explico. Eu concordo.
Náutico. 0-0 é sempre sem graça, né?
É.
Náutico e Confiança. 3-1 pro Náutico. E Santa e Floresta. Floresta e Santa, né? 1-1 pra ser otimista. 1-1 pra ser otimista.
Eu falei aqui pra Edinaldo, ele disse que era um muro. Esse bicho, esse jogo do Sport é jogo pra triplo. É normal o Sport ganhar, é normal o empate, é normal o Bragantino. Agora, como a gente fica na torcida, 2-1 o Sport, entende? Mas se der um 0-0, se der 1-0 o Bragantino, enfim.
Bota 1-1, pô. É normal. Empatar, bota 1-1, pelo menos.
Não, mas eu quero os 3 pontos, cara.
O empate mais animado.
Não, se for pra botar empate, bota 1-1.
Um 3-3, bota um 3-3.
Um 3-3,
assim. Entendeu, ele quer que Maílson leve gol.
Ele quer.
Ele poder criticar o Maílson.
Na segunda-feira, ele quer chegar falando aqui.
Quem botou empate aqui?
Entendi.
Quem botou empate aqui não fui eu. Eu
ia botar o veneno que é de
novo.
Era isso, tá explicado.
Eu ia botar 1-0 pro Sport. Quem botou empate aqui foi vocês aí, tá 1-0 pro Sport. Aliás, qual foi o seu placar?
Foi 1-1.
Olha aí, 1-1, vê mesmo, vê. Eu aguento um negócio desse. Vamos embora. Um abraço, galera. Tá faltando 2 minutos ainda, é? Eita, então vamos discutir mais aqui. Vamos dar um recado aqui.
Seus palpites?
Não, meu palpite é 1-0 Sport, 2-0 Náutico e o Santa Cruz perde.
Minha.
Bom.
Você nota o calvário do Santa Cruz. Todo cronista, quando ele vai falar do palpite do Santa Cruz, ele para. Porque, a camisa é uma coisa, mas o time é outra.
E tem eu peço muito no emocional. Os caras estão no discurso otimista para ver se o carro vai no tranco. Tá pegando. Aí fica difícil, né? Mas vamos lá, se der certo, se eu tiver errado aí, que coisa boa, que bom. Valeu, galera. Então acompanha aí a rodada do Campeonato Brasileiro dos Clubes Pernambucanos pela Rádio Jornal. E a gente volta só na segunda-feira, depois do Fórum Esportivo do meu amigo Maciel Júnior. Quem está acompanhando a Rádio Jornal aí na Dial, agora, nesse exato momento, vai começar às 9 horas do dia 5 de agosto. Vai ser. O Edinaldo Santos vai estar aqui?
Edinaldo, com homenagem aí, a Augusto César, junto com o Daniel Bueno.
Pronto, beleza. E a gente volta na segunda-feira, tá bom? Tchau.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.